listening to Varandira.
Alô, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita, episódio 137, e desta vez não é na rádio, ok? Não é Varandita on air, é sim Varandita em casa, at home, como isto tudo começou e onde o sonho começou, na verdade, não é? Porque para quem não sabe, o podcast existiu primeiro do que a rádio, ok? Já estou na rádio há quase 4 anos, no entanto, foi com o podcast que consegui voar para a rádio, só para aqueles que se juntaram há pouco tempo em Varandita devido às entrevistas das bandas que entrevistei e pessoal que convidei e que passaram a ouvir o podcast com mais frequência. Isto para dizer que isto tudo começou no set onde estou neste momento, que é no meu quarto. Houve uma altura que eu gravava em videocast, depois percebi-me que não era fácil a nível de logística, não conseguia estar sempre a gravar em vídeo, então tipo, percebi-me que o áudio realmente é a melhor solução para mim, e pronto. E então estou aqui a divagar um bocadinho, porque já tinha saudade de estar aqui com vocês, sabem? Porque eu lembro-me de... Este podcast acompanhou muito a minha fase da faculdade, da universidade. Foram 3 anos... de licenciatura e 3 anos onde tive basicamente todos os momentos da licenciatura gravados em áudio, desde saídas à noite até stresses por causa dos exames e o pessoal todo a stressar e eu a tentar dar dicas de como aliviar um bocado o stress. Não que eu seja um Gustavo Santos nem uma guru espiritual, nada disso, era só porque este podcast surge muito como um veículo para mim também de... também é quase uma terapia também para mim, não é? No sentido em que eu acabo por falar o que se passa na minha vida, aquilo que gosto, aquilo que ouço, aquilo que vejo, e agora com a vertente também da rádio, das pessoas que entrevisto, e estou sempre a aprender e ao mesmo tempo também acaba por ser um exercício terapêutico, porque é quase uma bolha que eu tenho aqui através desta plataforma onde posso estar a falar, e claramente não sei quando estou a gravar isto, não imagino o alcance que isto poderá ter, porque sou feliz assim, estão a perceber? Então tipo, curto bué desta cena de estar aqui a filosofar quase no meu quarto enquanto estou a gravar e a falar para o microfone. O que é certo é que já tinha saudades disto, porque nos últimos episódios, portanto, quase que até nos últimos meses, eu tenho só publicado episódios em registro de entrevista, que eu adoro. É das coisas que eu mais gosto de fazer, é entrevistar pessoas. Ainda por cima, na área da música, tem aquele je ne sais quoi que eu gosto particularmente. Não estou a dizer que não gosto de outras áreas, também já entrevistei uma escritora, para quem quiser ouvir, pode ouvir. Houve um pequeno problema na transmissão da publicação da entrevista, não sei por que raio, o Spotify começou a implicar muito com os direitos das músicas na altura que eu estava a passar na entrevista e acabaram por me cancelar, isto é, por me apagar o episódio da entrevista com a Maria Soares Albuquerque, a escritora. Mas, no entanto, malta, está na Apple Podcasts e também está no Google Podcasts a entrevista, porque a Apple e a Google não me tiraram a entrevista. Mas aqui no Spotify, se calhar já repararam que depois da entrevista que dei ao João Ramos, que entrevistei, né? Ao João Ramos, onde falamos sobre a reunião dos Oasis, supostamente a seguir vinha a Maria Soares Albuquerque, a escritora, e depois é que vinha o Parte Fraca. E acontece que agora no meu Spotify, essa entrevista com a Maria desapareceu e aparece só a entrevista logo a seguir à do João, é logo a entrevista à banda Parte Fraca. Pronto, isto queria-vos dar este disclaimer, desapareceu do Spotify por motivos de direitos de autor, porque na altura, na rádio, nós temos direitos das músicas, no entanto, o Spotify não tem os direitos das músicas, porque obviamente que não está inserido no contexto de rádio a 100%, não é? Uma Spotify. Então, tipo, nós passamos na altura uma música Taylor Swift, e então a música, o Spotify, tipo, baneu-me, porque não, hoje em dia não se pode pôr qualquer tipo de música sem direitos no Spotify, já é um bocadinho como a YouTube, eles restringiram mais as regras, e bem, para proteger também um bocadinho os direitos dos músicos. Portanto, isto para dizer que o episódio desapareceu do Spotify, mas continua disponível nas outras plataformas. Eu ainda tentei ver se o Spotify ressuscitava o episódio, mas não está a ser fácil. E pronto, isto para dizer o quê? Que já tinha saudade de estar aqui a falar com vocês. Esta semana estou aqui a falar again sobre a minha vida e a divagar. Sei que se calhar algumas pessoas que juntaram-se há pouco tempo aqui ao podcast se calhar já não estão familiarizadas com este registro, mas na verdade o registro do podcast é este. Só quando tenho entrevistas é que passo para o outro, mas ultimamente tem sido uma coisa mais recorrente, que eu adoro, atenção, mas também gosto muito desta vertente de estar a falar para o microfone e a filosofar e a divagar um bocadinho sobre a minha vida, porque faz parte e eu sei que também há um público para isso, não é? Porque foi assim que isto começou a fazer sentido para mim. E pronto, malta, esta semana, o que é que vos quero contar de novidades esta semana? Esta semana fiz anos, celebrei os meus 22 aninhos, é bué da estranho, eu ainda me sinto uma criança, uma criança não é uma criança, eu acho que te sinto assim um bocado de, opá, não é que seja estranho, mas imaginem, eu tenho 22 anos, eu por um lado sinto-me uma eterna teenager de 15 ou 16, mas ao mesmo tempo também me sinto mais velha em algumas coisas, não tanto a nível de maneira de ver a vida, porque sou uma pessoa bastante jovem, tenho um espírito jovem, e eu na verdade sou jovem, tenho 22 anos, caramba, às vezes, mas depois tenho este meu lado velha, como estava agora a ter de, sinto-me jovem, ainda me sinto, eu não posso dizer o ainda, porque eu sou jovem, na verdade, só que depois, não sei se é pelo facto de estar já no mercado de trabalho, já estar em contexto de trabalho, estar a lidar com uma malta mais adulta e não sei o quê, eu também acabo por me sentir mais adulta, também devido às circunstâncias da vida, e eu sempre me senti um bocado com maturidade, às vezes acima do que é suposto, ou que a sociedade diz que é o mais suposto para a minha idade, apesar que eu acho que não há nenhuma idade suposta para teres ou para alcançares uma determinada coisa. Eu acho que temos que dar tempo ao tempo, e se calhar enquanto eu com 20 anos agia desta forma e eu com 22 ajo desta, é porque tinha que agir destas diferentes formas. Nós não podemos, tipo, nos condenar ou achar estranho, tipo, ou julgar um bocado as nossas atitudes do passado. Temos que olhar para o presente e ambicionar um bom futuro, mas sem muita pressão. E então, eu quando completo mais uma voltinha ao sol, sendo o E-Cutie, eu raciocínio... Ai, não consigo falar. Penso bem nisto. E acabo por ficar-se cá um bocadito mais... sei lá, tipo, opá, não é nostálgica, eu acho que também acaba por ser, imagina, eu acho que fazer anos acaba por ser um sentimento um bocado agridoce, estão a ver, porque é aquela coisa de, oh my god, tipo, mais um ano que passou, tipo, oh meu Deus, tenho 22 anos, e ah, fiz, mas ao mesmo tempo é aquela cena, tipo, oh my god, eu tenho, tipo, é aquela felicidade de, tenho 26 anos, e ah, mas ao mesmo tempo é aquela cena de, tipo, tenho 26 anos, gratidão, mais, tipo, mais uma voltinha ao sol, sou uma pessoa do caralho, tenho uma família do caralho, tipo, tenho amigos do caralho, tipo, tenho estas cenas, né? Mas ao mesmo tempo, é bué aquela cena de fogo, tenho 22 anos, tipo, já não tenho 17, já não tenho 18, o tempo está a passar bué da rápido, eu tenho que aproveitar a vida, e então fica aquele sentimento agridoce, daí eu estar a dizer, e peço desculpa ter dito assim algumas asneiras, principalmente o cará, né? Mas, epá, isto é uma cena descontraída na rádio que eu não posso dizer estas asneiras. E tens para dizer o quê? Que eu acabo sempre a ficar um bocadito nostálgica, e se calhar mais, opá, inquieta, durante a semana em que vou celebrar o meu aniversário. Depois celebro o meu aniversário, que eu também não sou assim de grandes celebrações, tipo, eu não, nunca curti, só em criança mesmo, mas nunca curti de grandes festas, porque eu detesto ser centro de atenções, nomeadamente no meu dia de aniversário, ok? Tipo, não estou a dizer que não gosto de falar e de fazer e de acontecer, mas no meu dia de aniversário sinto que o pouco que tenho disso, no meu dia de aniversário desvanece, detesto mesmo. Então, tipo, eu curto de celebrar ou com amigos muito próximos, ou então mesmo só com a família, uma coisa mesmo muito caseira, porque não curto mesmo nada daquelas festas temáticas de aniversário, onde cada um tem que se disfarçar disto e daquilo, porque há malta que dá mesmo sangue, entre aspas, já aos aniversários, e acho isso bonito, e por um lado até fico, oh my god, curtia de ser assim, mas é uma cena que já vem de mim, não sei se também tem a ver com o meu lado familiar, também na minha família o pessoal não liga assim tanto aos aniversários, e eu acredito também, isto também tem um bocado desse fator, se tu estás habituado a viver numa casa onde os teus familiares celebram bué o aniversário e fazem sempre grandes tainas e festas e não sei o quê, é normal que também tu acabes por espelhar isso nos teus aniversários, porque é essa é esse o registro que estás habituada. Agora, que se calhar também, acredito também tenha um bocado esse fator, mas também tem um bocadinho um fator, tipo, eu, né? Tipo, de curtir genuinamente ou não. Claro que eu curto, porque é sempre uma celebração, é mais um ano de vida, é agradecer também ao universo todas as oportunidades que tiveste ao longo destes anos de vida, e essas coisas todas, mas depois aquela parte da festa, oh my God, fazes anos, bora fazer isto e aquilo, não curto tanto, prefiro ir tomar um copo com os meus amigos, divertir-me e tal, do que estar a fazer uma festa onde tenho que convidar este e aquilo e depois tenho que estar bué, com aquele stress de... Porque imaginem, quando há jantares de aniversários, eu acho que pouca gente, pá, às vezes, acho que pouca gente fala disto, mas toda a gente pensa nisto, que é, quando nós, eu já cheguei a fazer, especialmente no secundário, eu fazia bué festas de aniversário, tipo naqueles restaurantes, tipo, parece aqueles restaurantes de curso, de jantares de curso, mas isto ainda num registro secundário, e convidava tipo, o pessoal da turma, ou o pessoal que mais chegado, pronto, por aí fora, e depois eu sentia, é um bocado aquele síndrome que as noivas dizem que sentem quando se casam, que é, como tu és o centro de atenções, tu acabas por nunca estar mesmo relaxada no teu próprio dia de aniversário. Porquê? Porque tu estás bué tensa, especialmente se os grupos não se conhecem, a que x fulano fala com aquele x fulano, porque na verdade estão juntos na mesa e eles não se conhecem porque são de sítios diferentes. Aí tu estás sempre tipo ali a observar a ver se eles falam, se não há ali momentos mortos e crimes para um dos convidados. Isto é, estás sempre, se fores uma pessoa empática, estás sempre tipo naquela cena de vamos ver se os convidados estão a curtir, se não estão, e depois aquele stress daquele amigo que chega à última hora ao aniversário e chega tarde e depois o restaurante já está a cozinha a fechar e o teu amigo ainda está a chegar, depois aquela questão do bolo, tens que mandar o bolo quando dizem para o restaurante tipo guardar no frigorífico deles, depois aquela questão de ligar para o restaurante e dizer que são 12 e afinal são 20, opa, é uma burocracia do caraças só por te fazer anos. Então, tipo, eu acabei, tipo, eu já tive experiências durante, pá, aí 4 ou 5 anos da minha vida, já adolescente, fazia estas festas de aniversário, e eu chegava ao final da noite, assim, sabem, em vez de estar, tipo, oh my God, adorei, eu fiquei, tipo, adorei, mas, e quando se mete um mas, malta, é porque não foi assim uma coisa assim tão incrível. Porquê? Porque é um mas, tive stress. Então eu prefiro uma cena relaxada, basicamente com amigos, ou com amigos mesmo muito chegados, que são tipo os amigos de peito, então vão tipo jantar e tomar um copo e não há aquele stress de horas nem nada, porque já damos todos muito bem, temos uma química de incrível, do que estar com muita gente. Isto é um bocadinho a minha maneira de encarar os aniversários, portanto, e celebrei os meus 22 anos, estive no Porto, na minha cidade de coração, que eu tanto amo. Aproveitei, fui sair, foi incrível e pronto, e tenho 22 anos, oficialmente tenho 22, apesar que eu já me sentia com 22 há algum tempo. Porquê? Porque eu já falei isto com uma malta que também faz anos, isto é, que celebra os aniversários mais no final do ano, e muita gente diz o mesmo, que eu acho que a malta que faz anos a partir de outubro, nós já como fazemos mesmo no final do ano, nós já meio que sentimos com a idade que temos já há mais tempo. Isto é, a maior parte dos meus amigos, por exemplo, fazem anos todos quase até agosto, pronto. E depois, eu sinto que sou, começo a ser a mais nova do grupo. Mas na verdade eu não sou a mais nova nada porque tenho a mesma idade que eles. Aí eu tipo, imaginem, contextos de grupo onde estamos a conhecer mais pessoas, o pessoal todo, imaginem, estamos a conhecermos, ah pá, já, eu sou o fulano, tenho 22. E depois chega a minha vez, e tipo, toda a gente diz que tem 22, e eu na verdade tecnicamente tenho 22 porque eu sou de 2002 e vou fazer 22 nesse ano, mas estamos em julho, estamos no festival, e o pessoal lá fez todo 22 menos eu. Então tipo, eu não vou dizer que tenho 21 porque depois ficam, ah que baby, não sei explicar, tipo, isto é uma panca secada na minha cabeça. Então tipo, eu só digo, e yeah, eu também tenho 22, e está tudo bem, porque na verdade tecnicamente tenho 22, porque vou fazer 22 também, nesse mesmo ano. Só que então, o facto de eu começar, tipo, não é que enganar os outros na idade, porque não engano, porque não, tecnicamente vou fazê-los, e é nesse ano, e eu acabo por enganar o meu cérebro, e o meu cérebro já encarava os 22 há algum tempo, porque eu já estava a dizer ao pessoal esta cena. E no início senti que se calhar era um bocado estranha nessa cena, mas depois fui falando com amigos meus, ainda por cima os meus melhores amigos são também de novembro, são todos escorpiões, e também me confessaram mesmo, que chegam ali a uma altura do ano, principalmente, opá, até opá, em julho, agosto, que já dizem que têm 22. Então, tipo, eu tenho uma teoria que é, malta que faz anos, no final do ano, nós nunca saboreamos a 100% a idade que temos, porque estamos sempre, chegamos numa altura que acabamos por dizer, tipo, a idade, ainda não tendo a idade. Apesar que isto, eu sei que é um síndrome de quem ainda é novo, jovem, porque os meus pais também fazem anos no final do ano e a minha mãe também me disse uma vez que também era um bocado assim como eu quando era jovem e que agora, que tenho 50 anos, já tipo, está sempre, já não faz essa cena, tipo, imagina, as amigas dela até podem ter 51 já, que ela, a partir do momento em que ainda tem 50, diz que tem 50. E de que elas estão a ouvir e dizer, Maria, estou mesmo louca, porque tipo, eu tenho 21 e vou fazer 22 daqui a um mês e continuo a dizer que tenho 21, tu é que és toda chanfrada. Sou com muito gosto. E pronto, mudando de assunto e também celebrando aniversários, mas não de pessoas e sim de álbuns. No dia 1 de novembro, portanto, também no meu dia de aniversário, celebraram-se os 30 anos do MTV Unplugged do Nirvana, é verdade. Os meus álbuns favoritos dos Nirvana. Eu falei também na emissão que, de rádio do dia 2 de novembro, portanto, que foi no sábado, que eu fui para a rádio. E foi muito fofo, também me cantaram os parabéns na rádio, foi muito fofinho. Quando eu estive na rádio. Também fiz uma emissão especial do MTV Unplugged do Nirvana, onde dei assim alguns fun facts sobre o álbum, passei o álbum. E pensei, aqui no podcast também convém falar um bocadinho sobre o álbum. Posso-vos dizer que, depois do Nevermind, a minha jornada aqui no Nirvana foi a minha banda que me abriu as portas para o mundo rock. Portanto, eu comecei a gostar, justamente, foi de grunge. Ai, agora parecia uma avó dizer grunge. Eu não gosto de dizer grunge, é grunge. Foram os Nirvana os grandes impulsionadores para eu começar a curtir, justamente, de rock. E lembro-me perfeitamente de ouvir o Nevermind pela primeira vez e comprar. Lembro-me ainda que os CDs na altura ainda eram baratos, porque ainda estavam um bocadinho desvalorizados. Foi para em 2014, e há 10 anos atrás. E eu comprei o Nevermind por 5€ na FNAC e eu lembro-me que, tipo, na altura achei bué da barato, e na verdade era, porque ainda há pouco tempo fui à FNAC e foi também à secção dos CDs, e os CDs mais baratos agora são no mínimo 12€, 10€. Claro que há sempre algumas promoções da FNAC que ainda há alguns a 5€, mas tipo são raros. E, por exemplo, este mesmo CD que eu tenho do Nirvana Nevermind, agora na FNAC acho que é quase 20€. Portanto, o CD voltou a valorizar, tudo também ficou mais caro. Portanto, 2014 foi uma boa época para eu começar a comprar e adquirir o meu vasto espólio de CDs. Ainda bem que comecei naquela altura, porque se fosse hoje acho que não conseguia ter investido tanto dinheiro. Aí eu, tipo, fui à FNAC, comprei o Nevermind, lembro perfeitamente de ouvir em loop o Nevermind. E depois, muito aleatoriamente, estava em conversa com a minha mãe, isto na altura eu tinha 14 anos, já. É bué de estranho pensar, meu Deus. Eu tinha os meus 14 aninhos. 14? Não tinha 14. Estou a ser burra. Eu tinha menos. 12, 13. Isso também não interessa. Estava a conversa com a minha mãe, a dizer que tinha descoberto uma banda que adorava e que era da altura da minha mãe. E a minha mãe perguntou-me qual era a banda. Eu disse Nirvana. E a minha mãe ficou completamente histérica. Oh my God, eu adoro os Nirvana. E eu adorava o Kurt Cobain. E a minha mãe começou até a explicar-me que adorava o Kurt Cobain, que adorava os Nirvana e que até tinha um CD dos Nirvana. E que era o MTV Unplugged. E a minha mãe, tipo, lembro-me de ficar pita histérica. A minha mãe, tipo, andou para aí um dia. Tipo, imaginei, não foi um dia exaustivo à procura, mas, tipo, andou a pensar num dia. Durante um dia, onde é que tinha metido na altura os CDs dela dos anos 90, encontrou em casa da minha avó o MTV Unplugged e ofereceu-me, tipo, disse, filha, toma aqui, acho que vais adorar. É uma versão mais calma do Nirvana, tem músicas diferentes, aproveita que vais adorar. Eu lembro perfeitamente disto como hoje. Lembro-me de pegar no Discman, que a minha mãe também tinha, que agora é meu, porque ela deu-me também, e ouvir o MTV Unplugged e ficar, tipo, apaixonada. Acho que foi, tipo, mesmo... Acho que a palavra certa é paixão, tipo, ouvir aquilo e sentir cenas que já não senti, que, tipo, não sei explicar. Sentia cenas com a música que acho que nunca tinha sentido antes. É, tudo era belo. Depois, tipo, as intervenções do Kurt a meio. Depois, os covers que ele fazia, que eu, na altura não sabiam que eram covers, e que agora posso dizer, pronto, The Man Who Sold the World, do David Bowie, que ficou mais famoso com a versão do Nirvana do que provavelmente a versão original do Bowie, e que há teorias da conspiração que dizem que... Imaginem, o MTV Unplugged foi gravado mesmo antes do Kurt falecer. Apesar de ter sido publicado pós-morte do Kurt, o Unplugged foi gravado antes do Kurt falecer, foi mais ou menos em fevereiro. O Kurt faleceu em abril e já os Nirvana já iam acabar. Tipo, há pessoas que não têm este conhecimento, mas os Nirvana antes do Kurt falecer já era esperado que os Nirvana iriam acabar, daí também o Dave Grohl já ter em mente a criação dos Foo Fighters e por aí fora, só que o facto depois do Kurt ter falecido e da forma como foi, as pessoas começaram a ficar muito histéricas em relação a esta situação e tipo a esquecerem-se do facto de a banda já não estar a funcionar muito bem e começaram logo tipo a culpar os membros da banda, a dizer que a culpa dos Nirvana, do Kurt ter falecido era um deles e coisas assim muito pesadas que não lá tinham a ver, mas o que é certo é que quando a gravação do Unplugged, os Nirvana já não estavam nada bem, não estavam estáveis, mas no entanto conseguiram não passar essa vibe para o público, nem para este álbum, e eles no Unplugged quiseram mesmo destacar-se pela positiva dos outros Unplugs, porque assim, na altura a MTV estava no seu auge e tínhamos já tinha havido o MTV Unplugged dos Pearl Jam, já tinha ouvido, havido, não é ouvido, o MTV Unplugged dos Alice in the Chains E depois veio o MTV. Opa, eu não sei se o MTV, o Unplugged do Alice in Chains, era, tinha sido antes ou depois do Nirvana. Não vou estar aqui a jurar, porque eu sei que mesmo pós o Unplugged do Nirvana continuaram a existir Unplugged. Portanto, eu não tenho a certeza da data do Alice in Chains no Unplugged, mas pronto, era uma cena típica das bandas e dos músicos serem convidados para o MTV Unplugged. Só que os Nirvana quiseram se destacar dos outros músicos, das outras bandas tinham sido convidados até à data para o MTV Unplugged, e o que é certo é que conseguiram se destacar pela positiva e com muito e muito bem, porque na verdade, por exemplo, o Unplugged dos Pearl Jam, se calhar a música mais conhecida do Unplugged dos Pearl Jam é a Black, mas é só porque é o único registro em vídeo que temos da Black, porque o Eddie Vedder nunca quis gravar um videoclipe para a Black devido ao historial e sentimental que aquela música tem para o Eddie. Mas de resto, tipo, nós não temos mais nenhum registro propriamente assim famoso dos MTV Unplugged, a não ser o dos Nirvana. Porquê? Porque o dos Nirvana marca a diferença, porque primeiro é o primeiro MTV Unplugged que não se cinge só aos originais das bandas, eles quiseram pegar em outras músicas e fazer covers, e depois também tem ali um valor muito sentimental, porque foi realmente a última atuação gravada ao vivo do Kurt antes de falecer. Ele deu outros concertos a seguir, mas não há assim gravações mesmo com qualidade, a não ser realmente a do MTV. Depois tem covers geniais que ultrapassaram o próprio original, como por exemplo a música da Man Who Sold the World do Bowie, que é uma música de 79 do Bowie, de um álbum que hoje em dia tem um hype do caraças e é super caro, mas que na altura estava muito underrated, e o Kurt conseguiu tipo fazer com que aquela música ficasse mais famosa do que a própria versão do Bowie. E ainda hoje em dia há muitas pessoas que ouvem a música de Man Who Sold the World e não nem sequer associam que esta música é do David Bowie. Claro que pessoas que gostem de música e que invistam e que também curtam de Bowie e de Nirvana sabem que isto é um cover. Depois também temos outra música que é Where Did You Sleep Last Night, que também é um cover, não vos consigo dizer que banda, mas é uma banda dos anos 60, e esta música depois também houve muitas teorias da conspiração que era uma espécie de indireta para a Courtney Love, porque basicamente o relacionamento do Kurt e da Courtney já não estava muito bem há algum tempo, e então o Kurt decidiu fazer um arranjo e cantar esta música num plug quase como um pedido de socorro e quase uma declaração de amor desenfreada e desesperada pela atenção da Courtney, porque há quem diga que o Kurt foi traído e ele estava tão cego de amor que, apesar de ter sido traído, ele continuava a gostar da Courtney, daí querer ter tido quase fazer esta quase carta de amor, mas ainda que frustrado, porque esta música fala mesmo, começa logo com my girl, don't lie to me, where did you sleep last night, portanto, né, tipo, ele fala que tipo, ok, não me mintas, onde é que tu dormiste, amor, não, ele não diz amor, mas é quase, né, minha miúda, não sei o quê, portanto, é um bocadinho esta cena, portanto, ele, teorias que dizem que ele lá não estava mesmo bem psicologicamente, mesmo não estava nada estável a nível amoroso e emocional e tudo isso, e então tipo, houve ali vários pedidos de socorro nas músicas deles, e os covers que eles escolheram, que na verdade foi o Kurt que escolheu, foram mesmo com esse objetivo. Depois também dizem que a The Man Who Sold the World, portanto esta música do Bowie, o Bowie é conhecido por ser um músico muito camaleónico, e esta música do Bowie e este álbum do Bowie também era muito sobre a necessidade do Bowie mudar constantemente de personalidades, não é? Porque o Bowie tinha, à semelhança do Fernando Pessoa, tinha muitos heterónimos, tínhamos o Ziggy Stardust, tínhamos o Ziggy Stardust, tínhamos o Alan Insane, tínhamos, opá, estava a dar assim algumas brancas, também tínhamos o Major Tom, acho eu, o Elon, eu não sei se era o Halloween Jack, opá, não me lembro, mas pronto, o Bowie tinha muitos alter egos, se é que se podemos chamar assim. Às vezes há muito mais músicos hoje em dia também com isso, por exemplo, o Eminem também tínhamos o Slim Shady e por aí fora. Pronto, o Bowie também tinha, o meu favorito é o Ziggy Stardust e depois é que vem o Aladdin Sane. Acho que é assim que é Aladdin Sane que se diz. Mas isto para dizer o quê? Agora estava já aqui a falar do Bowie e vou perdendo, fui à meada. Pronto, isto para dizer que neste álbum do Bowie, onde ele tem o The Man Who Sold the World, era um bocadinho ele a tentar cortar o cordão umbilical destas personagens, as personalidades que ele tinha vindo a criar e depois ainda continuou. E um bocadinho tipo, assim, meio que atarantado, estão a perceber? Tipo, com o facto de estar neste turbilhão de personagens. Então, ele tem aqui uma metáfora da Man Who Sold the World, tipo, e fala também uma metáfora também muito às pessoas que se acabam por vender por dinheiro e por aí fora. Não é que o Bowie se considerasse assim. É uma metáfora, assim, um bocado muito para o lado da personalidade de cada um. E agora a teoria da conspiração, e na altura eram que o Kurt escolheu esta música também do Bowie e não outra, podia ter escolhido outras. Não por a música não ser muito conhecida, também pode ter sido por isso, mas também pelo facto do mínimo, isto é, do significado que a música teria para si. Porque o Kurt também se sentia um bocado perdido em si, nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios... sim, acho que é mesmo pensamento, não é? Em realidade, se calhar, paralelas que ele tinha na sua cabeça, quase, e que imaginava, e devido a esta frustração e também angústia que tinha por não se sentir feliz, porque também o Kurt era uma pessoa extremamente depressiva, então ter tipo, tocado esta música, porque esta música também tinha assim, um significado bastante relevante para ele. Pronto, já são teorias da conspiração, mas para dizer que o MTV Unplugged é um dos meus álbuns favoritos do Nirvana, apesar de ser um concerto, não é, ao vivo, acho que é um concerto dos melhores concertos gravados ao vivo de sempre. Eu vou ser sincero, eu adoro música, mas não adoro comprar CDs de concertos ao vivo. Não adoro, porque acho que são, às vezes a qualidade não é a melhor. E, pessoalmente, na década de 90 a qualidade não era assim a melhor. E sinto que este concerto ao vivo dos Nirvana, este MTV Unplugged, se calhar é dos melhores álbuns de sempre de música e ao vivo, porque está numa qualidade estonteante. E depois também a nível de arranjos, a nível mesmo de banda, o próprio Dave Grohl admitiu numa entrevista, já depois da morte do Kurt, que foi dos arranjos mais difíceis para ele de fazer com os Nirvana, os arranjos e adaptações para as músicas, porque a nível melódico ele teve que fazer tudo muito mais soft, ele estava muito habituado àquela cena do grunge, muito mais, com muito mais intensidade, e teve que até adaptar as baquetas e toda a parte da percussão que ele toca para uma cena muito mais ligeira, muito mais uma vibe mais jazzy, e pronto. E depois eles também contrataram uma banda, que eram os Master of Puppets, que depois até tinha lá o guitarrista dos Foo Fighters, que depois veio a ser o guitarrista dos Foo Fighters, para também fazer ali um arranjo diferente, juntamente com o Chris, com o Dave e com o Kurt. Portanto, é um álbum que eu gosto. Tinha que o celebrar aqui, aqui no podcast, em Varandita. Eu adorava mesmo poder passar aqui a música do Nirvana. Vou passar, mas vai ter que ser música gravada no meu computador, porque, aí está, tipo, o Spotify agora não me deixa passar músicas mesmo gravadas, porque tinha que pagar direitos e eu não sou rica. Como diz a Flor Bela, sou rica em sonhos e pobre em ouro, sou rica em ter a ouvir desse lado aqui o episódio, mas não tenho possibilidade para estar agora a comprar as músicas. Eu compro as músicas de forma ainda analógica, né? Tenho o disco, tenho o CD. Ah, porque entanto depois também, no meu aniversário, quando eu fiz 19 anos ou 18, já não me recordo, a minha melhor amiga, a Inês, portanto, shoutout à Inês, ofereceu-me um vinil dos Nirvana, ela oferece-me todos os anos um vinil, e ela este ano também me ofereceu um vinil incrível, que eu falar nisso, agora estou a misturar assuntos, mas tenho que falar disto, a Inês ofereceu-me o vinil Romance dos Fontaines D.C., que é tipo o meu álbum do ano, e o vinil, para além de ser o vinil, o álbum é incrível, o vinil, acho que é o vinil mais belo que eu tenho em minha casa, o vinil é rosa, gente, portanto, quem gosta de vinil, quem gosta de música, quem gosta de Fontaines D.C., por favor, comprem o vinil de Fontaines D.C. É lindo de morrer. Depois traz um póster dos Fontaines D.C. Tipo, é mesmo um vinil, é uma obra de arte. Tipo, todos os vinis são uma obra de arte. Mas, tipo, aquele em específico, o facto de ser rosa, não sei explicar. Tipo, dá ali uma... E depois a própria capa do disco é muito gira. Pronto. Isto para dizer que recebi este ano... É engraçado que ainda este tipo comprometeu-se comigo. Tipo, todos os anos oferece-me um vinil. E depois é engraçado que eu olho para o vinil e sei... Que idade é que fiz quando recebi aquele vinil? E lembro-me, e agora estou a pensar bem, foi quando eu fiz 18, exato, quando fiz a minha maior idade, quando atingi a maior idade, recebi o MTV Unplugged Nirvana. É em vinil, também é muito fixe, também trazia um autocolante, trazia bastantes cenas também, cá há vinis que trazem assim estes bónus, e o Unplugged Nirvana na altura também tinha saído isso, não sei se ainda sai, né, porque isto depois vão ser reeditados. Mas pronto, a primeira vez que ouvi foi em CD, depois então tenho o vinil. Isto para dizer o quê? Que vou agora passar um bocadinho da música, vou-me despedir com a música, vai ser até a Lake of Fire, que eu também gosto muito dessa música. Para não ser a The Man... Ou não, se calhar vai ser The Man Who Sold the World, porque na verdade eu foquei muito nessa música hoje, portanto vai ser essa, a versão acústica do Nirvana desta música original do Bowie. E pronto, malta, portanto é um bocadinho isto, ouço muita música, é um episódio assim mais curtinho. Para a semana... lançamos novo episódio e em princípio vai ser com uma entrevista também a nível de música, portanto fiquem desse lado. Hoje só vim aqui dar um oi, tá bem? Contar-vos como é ter 22, isto é, tipo, pronto, É um bocado isso. E pronto, e falar um bocadinho de música e celebrar aqui os 30 anos do Unplug dos Nirvana. Depois, mais coisas que vos queria dizer. Quando a gravação disto, estou a gravar isto na segunda-feira, que é bastante estranho. Eu não costumo gravar tão assim ao início da semana, ou gravo no fim de semana, ou então ao final da semana mesmo. Pronto, mas soube hoje de manhã que o Quincy Jones, que era, foi um dos maiores produtores de música dos Estados Unidos, faleceu. Ele foi muito importante para a divulgação e promoção e tudo de vários artistas, nomeadamente do Michael Jackson. O álbum mais icónico de Michael Jackson, que ainda por cima, nestes últimos tempos, tem ouvido imenso devido ao Halloween, que é o Thriller, foi produzido pelo Quincy Jones. Há um documentário que fala sobre a noite mais longa do mundo da pop, que é o documentário onde falam sobre a criação, que aconselho também, fica aqui a recomendação cultural, que está na Netflix. Aquele documentário onde falam sobre a criação do hino que mudou o mundo nos anos 80, que é We Are The World, que junta Michael Jackson, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen e todos os grandes nomes da música pop dos anos 80. Pronto, essa música também foi produzida pelo Quincy Jones. O Quincy Jones teve um fator muito preponderante na música, na indústria musical, na produção musical dos anos 80, 70 e também 90. Também chegou a produzir até para o Frank Sinatra, já o Frank Sinatra já no seu fim de carreira. Depois também chegou a produzir para os Fleetwood Mac, portanto, grandes artistas e grandes bandas que nós hoje em dia ouvimos e são clássicos da música, foram produzidas por um gênio que foi o Quincy Jones. Portanto, hoje, eu estou a gravar isto no dia 4 de novembro, hoje perdemos realmente um grande artista, um grande produtor da indústria musical americana, que deixou o seu legado. Ele também tem músicas a solo, também aconselho-vos a pesquisarem assim mais uma vibe de jazz, e também algumas de bossa nova, mas sou muito mais instrumental, portanto acredito que defina isto mais como jazz. Pronto, foi uma grande perda. Deixou-nos já com alguma idade, ele tinha acho que 90 e tal anos, já não sei dizer a idade que ele tinha específica, mas ele lá também morreu velhinho. Mas isto para dizer que pronto, que também foi uma grande perda no mundo da música. E fica também aqui a recomendação para verem então o documentário A Noite Mais Longa do Mundo da Pop, que está na Netflix. Eu acho que na altura, isto saiu para aí no início deste ano, e na altura até cheguei, acho que foi em abril, não foi bem no início, mas pronto. Mas eu acho que na altura até cheguei a promover aqui o documentário, mas volto aqui a fazer o shout-out para quem não veio para ver, porque é um original Netflix, portanto está disponível na Netflix. E pronto, e de resto, a nível de coisas falando de Netflix, vi também, já que eu esqueço-me que há muitas coisas aqui que não recomendei, porque como andei em entrevistas, acabei por não recomendar aqui no podcast, né, porque andei a entrevistar pessoal, cheguei a ver a série Os Monstros Irmãos Menendez. Eu não gosto do nome, acho que o nome não se justifica muito, mas eu sei que era um bocadinho sensacionalista, que é para ter pessoal a ver. O que é certo é que eu fui ver, e mais uma vez sou como todas as pessoas que viram a série, ficamos com uma boa pena dos irmãos, e realmente provando-se realmente como sendo verdade aquilo que eles sofreram nas mãos dos pais. Eu acho que realmente está na hora, se calhar, de libertarem. Acho que agora este mês de novembro até vai haver um julgamento, mas de libertarem realmente os irmãos Menendez, de passar 30 anos de cadeia. Portanto, aconselho-vos a verem. Depois também há uma banda que com esta série voltou a ter sucesso, que já não existem, que era os Milla Vanilli, com a música I'm Gonna Miss You, que esta música ficou-me na cabeça o mês todo de outubro, e ainda hoje em dia ouço, obviamente. Portanto, fica aqui a recomendação também para verem essa série e também o documentário do Gino Menendez na Netflix. E pronto, malta, e não tenho assim, acho que estou se calhar a faltar mais recomendações culturais, acredito que tenha mais, mas já foram 2 meses sem falar aqui sozinho o podcast, então tipo, sinto que a lista seria imensa sobre recomendações. Acho que depois sei lá, tipo, praticamente poderei ter assim vontade de voltar aqui a falar, a recomendar, e depois digo. Ou a nível de música, estou bué gaga, desculpem. A nível de música, agora ia dizer, estou bué gaga. Lady Gaga, Joaquin Phoenix, recomendação cultural, Joker. Não, malta, não gostei do filme. Agora, pronto, já estou aqui a ser aleatória. Mas sim, eu já vi o filme do Joker, ou Joker, ou como querem chamar. Adorei o primeiro, 2019, lembro-me também, estava no 12º ano, quando saiu o filme do Joker. Lembro-me de ver 2 vezes no cinema, ou 3, na altura repeti o filme no cinema, porque adorei o filme, e todas, imaginei, adorei também as pessoas com quem iam ao cinema, queriam todas ver esse filme, então tipo, ok, vamos ver, eu vi, pai, 3 vezes no cinema o Joker, gostei, e então tinha expectativas, eu acho que eu e toda a gente tínhamos expectativas altas para este Joker, e ainda por cima tinha a Lady Gaga, nós cá tínhamos aquela ideia da Shallow, né, do filme da Shallow não, da Star Is Born, tem a música Shallow com Bradley Cooper e da Lady Gaga, que foi um filme bonito, é musical, mas uma coisa que é ver. Estávamos todos com expectativas altas e saímos do cinema com os ouvidos um bocadinho entupidos. Vou ser sincera, eu não gostei do filme. Eu não adoro musicais, adoro música. Isto pode ser um bocadinho contrassenso. Eu amo música, mas há os musicais, há alguns musicais irritam-me, porque irrita-me muito eu estar, tipo, por exemplo, a falar contigo e com vocês, neste caso, e estar a começar a cantar. Tipo, parece-se aqueles padres na igreja. Mistério da fé, né? Quase isso. Imagina, passa-me a salada, nanana, e começam a cantar. É irritante para mim, irrita-me. Eu gosto do musical QB, um musical onde as pessoas falem e depois cantem. Não uma coisa muito flash mob. Por exemplo, La La Land. Não gostei nada de La La Land, porque é uma coisa muito artificial, no meu ponto de vista. Não me julguem, ok? Não me julguem. Respeitem-me só, que eu também respeito quem gosta de La La Land. Fiquei feliz que no outro dia vi no TikTok que há um realizador que eu adoro e venero, um realizador português, que foi o que realizou a série Pôr do Sol e também o filme Pôr do Sol, que é o Inal Pureza, que também numa entrevista qualquer que deu um podcast acabou por admitir, e o locutor que estava a entrevistá-lo era numa rádio qualquer, para um podcast de rádio, e ele ficou, o locutor estava bem espantado, como é que é possível o Inal Pureza não gostar, porque o Inal Pureza não gostou de La La Land. E eu quando vi aquilo assim, haja alguém que seja como eu, que não tenha gostado e não tenha medo de dizer às pessoas que não gostam, porque parece que há tipo um certo tipo tabu de dizer que não se gosta de La La Land, porque parece que toda a gente gostou e há, estão no seu direito, mas quem não gosta é uma velha ranhosa. Então tipo, eu estava tipo, ok, este gajo tipo, é igual a mim nessa cena. Porque imagina, eu acho, por exemplo, achei apesar de tudo o Joker mau, mas não achei tão artificial como a La La Land a nível de musical, está bem? Mas não adorei o Joker, não achei que tivesse ali uma profundidade muito grande, tipo, imaginem, não foi um filme péssimo. Não vou dizer que filme de merda, não. Mas também não foi um filme que eu tenha saído do cinema, tipo, oh meu Deus, eu adorei este filme, vou voltar a repetir quando sair em streaming. Não, de todo. Tipo, não adorei. Acho que podia também ter havido outra química entre as personagens. Não sei até que ponto foi assim tão fixe terem juntado a Lady Gaga, tipo, terem dado um par romântico ao Joker, não sei explicar. Ok, que já é suposto haver, né? Harley Quinn, mas não sei explicar. Não adorei, mas vi o filme, sim senhor. Não, as músicas eram muito sinistras, eu senti que o filme era muito para o Halloween, porque as próprias músicas que a Gaga cantava eram muito sinistras, mesmo a música do Frank Sinatra não ficou nice, não adorei, mas pronto, isto está aqui o meu feedback sobre, acabei bem, estava a dizer que não tinha relações culturais, acabei aqui por estar a dar a minha opinião, o meu feedback não é que seja uma relação cultural, porque acaba por não ser, porque isto não é uma relação cultural, obviamente que não. É uma coisa... Obviamente não é bem assim. Vocês podem sempre ver, mas tipo, não é uma recomendação cultural que eu esteja... Tipo, oh meu Deus, vocês têm mesmo que ver porque é um filme incrível. Não, não, não nesse sentido. E pronto, acho que não me estou a esquecer de nada. Pronto. Vi esse filme no cinema há pouco tempo. Estava com expectativas altas, não adorei, portanto... Não aconselho assim tanto. E pronto. E acho que não tenho assim mais nada para dizer. Acho que falei um pouco de tudo. Faço sempre também, volto a repetir, para ouvirem os outros episódios, somente as entrevistas que tenho com a banda Parte Fraca, com o Serial Killer, com os Filhos da Pátria e com a Maria Soares Albuquerque e com o João Ramos e com o Renato Ferreira. Então, já temos assim aqui algum leque interessante de entrevistas para poderem ouvir num registro diferente aqui em Varandita. Também quis gravar este episódio numa tentativa de vos mostrar que não, o podcast não morreu a nível de eu estar sozinha em casa a gravar. O podcast continua vivo, bem vivo neste formato, não é só na rádio. Mas obviamente que tendo a oportunidade de estar a entrevistar pessoas incríveis e a conhecer pessoas e a comunicar com outras na rádio, vou aproveitá-lo e aproveito este conteúdo para o podcast, porque na verdade o programa de rádio é uma extensão do meu podcast e eu fico muito feliz que vocês ouçam e que me deem feedback. Eu tenho recebido ultimamente muito feedback também do meu programa de rádio e fico mesmo muito lisonjeada por saber que acima de tudo vocês estão a ouvir o meu programa, também para além disso estão a ouvir rádio, que é uma cena mágica, e para além de tudo estão a apostar nas rádios locais, porque na verdade eu trabalho numa rádio local, isto é, tenho um programa na rádio local, a extensão deste podcast, já há alguns anos, e que agora tem ganhado mais visibilidade e também mais tempo de antena. E é isso, malta, por falar em... Agora lembrei-me de uma música que passei na rádio e fiquei muito contente por o artista ter partilhado também a música, depois de eu ter mencionado a música dele na rádio. É a música Amor de Ganga, que eu acho que é a música que tem marcado as últimas semanas a nível de música portuguesa, e que eu acho que toda a gente tem um bocado esta música em loop na cabeça. A música entrou-me na cabeça, falo com as minhas amigas, elas também têm a música na cabeça. É a grande música Amor de Ganga, do Miguel Luz. Esta música acho que é das cartas de amor mais belas que alguém pode ter escrito para alguém a nível de música. Claramente que é uma carta de amor para a namorada Sofia Barbosa, que eu fico tipo, oh my god, tipo, eu não acredito que os meus youtubers favoritos de infância namoram. Claramente que já namoravam há algum tempo, já quando o Miguel Luz fez os espetáculos da Janela Aberta, e que eu até cheguei a ir ver em Aveiro em 2022, eles também já namoravam, mas era uma coisa assim um bocadinho mais escondida, continuam assim muito na sua privacidade, mas claramente que a Sofia Barbosa ainda namora com ele, porque no videoclipe ela aparece de costas, e depois a música bate certo com algumas características físicas da Sofia Barbosa, e achei bonito a metáfora que ele deu ao amor, sendo amor como as calças de ganga, tipo, durar como as calças de ganga. Eu até acho que a música era promissora para uma publicidade da Levis, porque um dos slogans da Levis é que as calças da Levis duram a vida toda. Portanto, Miguel Luz, esteja a ouvir isto, claramente se calhar não está a ouvir, mas estiver a ouvir isto, acho que podias propor a tua música para a Levis, porque acho que teria a sua piada e o seu bom marketing. E pronto, malta, eu agora até era giro despedir-me com o amor de ganga do Miguel Luz, mas não me vou despedir porque eu tinha prometido que ia me despedir com o Nirvana, com a música da Man Who Sold the World, porque faz 30 anos do seu lançamento no MTV Unplugged. E é assim, malta, a qualidade do som não vai ficar incrível, porque eu já vos disse, não tenho direitos da música. Então vou passar diretamente do Spotify gravado, isto é, não introduzindo a música com qualidade, vocês vão ouvir as colunas do meu PC a dar a música. E é isso, malta, sejam felizes. Para a semana temos mais uma entrevista em princípio, não vou estar aqui a prometer, mas em princípio sim. E pronto, fiquem desse lado, sempre sintonizados. Agora estou tipo naquele mood de rádio, já ia dizer sintonizados, 104.7 FM, e na verdade já o disse. Mas pronto, fiquem sempre ligados aqui em Spotify, Google Podcasts, que eu sempre esqueço-me sempre que o podcast também está na Google, e também na Apple Podcasts. Sejam felizes e até para a semana, e ouçam muita música e aproveitem a vida. Beijinhos.